Olá pessoal, boa tarde. Que bom estarmos aqui com vocês em mais uma segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Estamos aqui ao vivo nas ondas da Rádio Cristo para Todos, a rádio com uma boa companhia para você. Nesta segunda-feira ensolarada aqui no Espírito Santo, aquele céu bonito, bom para pegar uma praia. E nós estamos aqui trabalhando, né? Fazendo aquele negócio de toda segunda-feira, que levantar cedo, ir para o trabalho e ver aquele sol, aquela praia bonita lá, e a gente aqui trabalhando. Mas tá bom, faz parte do processo evolutivo da humanidade. Não é isso, Didio? Bem-vindo, meu irmão.
É isso mesmo, Gil. Boa tarde para você, boa tarde para o Guilherme, todos que nos acompanham, os nossos convidados, pessoal da rádio. Prazer estar com vocês. Sim, nessa segunda-feira muito quente aqui no estado.
Tá certo. E vamos chamar ele que tá vindo de Sampa. Chega mais aí, meu mano. Beleza por aí, meu? Fala, Gui.
E aí, Juliano, e aí, Giovanni. Boa tarde aí para todos os ouvintes da Rádio CTT. E vamos aí para mais um programa, vamos discutir assuntos importantes e legais aí. E é isso aí.
Muito bem, Gui, falando de discutir os assuntos importantes, hoje temos presença de duas pessoas maravilhosas, dois grandes amigos que nós temos, duas personalidades importantíssimas para a nossa igreja. Hoje teremos a participação do nosso vice-presidente de ensino, pastor Joel Miller, e também do nosso vice-presidente de expansão missionária, pastor Éder Piper Gums. Eles que falarão para nós, vamos bater um papo com a gente hoje, para contar um pouco para nós como foi esse desafiador ano de 2020 em suas respectivas pastas. É isso, Didio?
Exatamente, essa é a série que a gente está procurando fazer no mês de dezembro, uma retrospectiva aí de todos a presidência e os vice-presidentes da diretoria nacional, procurando entender um pouquinho como foi o trabalho bem desafiador, como você disse, né, Ju, nesse ano, e trazendo eles para conversar com a gente aqui no Homem de Fé, para vocês também colocarem suas dúvidas, suas perguntas aí nos comentários, se a gente vai trazer para eles para um debate, com certeza.
É isso aí, mas vamos quebrar o protocolo aqui, já vamos dar as boas-vindas para eles, né? Ver esses rostos,
Claro.
esses outros bonitos aí, esses dois galãs aí da Elbe. Bem-vindo, pastor Joel, tudo bem com você, meu amigo?
Olá, Juliano, tudo bem? Boa tarde a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT e também aos queridos amigos que estão aqui apresentando este programa. Muito obrigado pelo convite, que Deus possa abençoar ricamente a todos vocês e que Deus abençoe também a audiência da Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você.
Isso aí, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar participando com a gente aqui hoje. Com certeza vamos saber mais e como é que foram os desafios que o pastor Joel e todo o departamento de ensino enfrentou durante esse ano de 2020. E ao lado dele, lá nos estúdios da Rádio CPT, está ele, o grande pastor Éder Piper Gums. Bem-vindo, meu irmão. Tudo bem com você?
Olá, Juliano, tudo bem? Graças a Deus, né? Aqui diretamente, né, dos estúdios da Rádio CPT, sempre, né, uma companhia excelente para aqueles que têm acessado, têm acompanhado a nossa querida rádio. Uma grande alegria poder estar com vocês. Em teu nome também saúdo todos os nossos ouvintes, aqueles que estão conosco nesta tarde. Com toda certeza, será mais uma vez um maravilhoso programa Homens de Fé.
Obrigado, meu irmão. Bem-vindo. Muito obrigado também por ter aceito o convite. Né, Giovanni? Tá feliz, Giovanni? Você tá feliz?
Eu tô, Gil, muito bom trazer tantos convidados aí especiais no nosso programa. De maneira especial, a gente queria lembrar aqui o pastor Bruno, o pastor emérito da IELB, era pastor emérito da IELB, ele faleceu nessa manhã, é o irmão do pastor Martin Sontag, o nosso vice-presidente de educação cristã. E a gente queria dedicar esse programa a ele, então, levar os sentimentos a ele e à sua família, né, Gil?
É isso aí, pois é. Grande pastor que hoje, agora já está morando lá nos céus, onde um dia nos reencontraremos com certeza, né? Mas vamos lá, gente, dando sequência aqui. Giovanni, como é que o pessoal pode participar com a gente aí?
É super fácil, a gente está aqui ao vivo em duas redes sociais diferentes, no Face e no YouTube. No Facebook, o endereço é facebook.com/daielb. Estamos também ao vivo na 3LB, facebook.com/3LBNacional, e no YouTube, no canal da rádio, Rádio CPT. Você também pode falar com a gente através do e-mail, que é contato@radiocpt.com.br, e também pelo CPT Zap. Vocês ouviram o telefone, mas eu vou falar de novo. É o DDD 51 99348 9360. entra lá, participa, interage conosco nesse debate, tá bom?
É isso aí, pessoal. Entra lá, manda perguntas aí para o pastor Joel, para o pastor Éder, dúvidas ou, enfim, vamos interagir com a gente. A gente tem um programa bem, bem massa aqui hoje. Vamos focar, como diz o Capixaba, né? E agora vamos falar dos nossos apoiadores culturais. A Editora Concórdia, que há 97 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual para você e toda a sua família. Então, entra no site editoraconcordia.br e confira os livros e todo o material disponível e também as promoções que temos lá no nosso site. Tá certo? E uma delas aí é o nosso mensageiro luterano. Não é isso, Rodrigo? Solta o VT para nós aí, meu irmão. É isso aí, pessoal. Olha, se você ainda não assinou, assine hoje mesmo. E outra coisa, assine hoje mesmo o Mensageiro Luterano, né, para você, para sua família, uma excelente revista para você ter na sua casa, com excelentes matérias, artigos. E também pode ser, né, Guilherme, um excelente presente de Natal. É, presenteie com uma assinatura um amigo seu, né, um parente. E olha, com certeza ele vai gostar desse presentaço, vai receber na casa dele. Durante um ano aí, ou dois, você tem várias opções de assinatura do Mensageiro. Olha o teu amigo, o teu parente vai gostar muito, tá bom? E também queremos falar aqui do nosso segundo apoiador cultural, que é as facas Spearing. Chega de passar vergonha com as facas que não cortam. É, adquira já as facas Spearing, produtos artesanais feitos com material de qualidade. São peças únicas para utilizar e para você também colecionar. Possui um acabamento que vai te surpreender e um fio, ó, que é um espetáculo. Consulte o catálogo das facas Spearing pelo telefone 519-8427-3920 e faça sua encomenda para o Natal. Ainda dá tempo, corre lá que dá tempo. E fica a dica, hein, de um presente para você. Claro, você pode se presentear e também presentear alguém muito especial. E as facas Spearing entrega o seu pedido para todo o Brasil e também no exterior, tá? Entra nas redes sociais da Facas Spearing no Instagram. Siga no Instagram @vs_facasartesanais e VS Facas Artesanais também no Facebook. E acompanhe lá as novidades das Facas Spearing. E você também, meu irmão, você pode contribuir para o trabalho da Rádio CPT. É isso mesmo. Acesse www.ielb.org.br e faça a sua doação online de qualquer valor. Se você é um empresário, a Rádio da IELB também pode te ajudar a expandir o seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. Entre em contato lá através do telefone 519-9348-9360 ou contato@radiocpt.com.br e tira suas dúvidas e faça sua colaboração lá com o pessoal da rádio. Tá bom, pessoal? É isso aí, né, Giovanni? Gui, como é que tá São Paulo aí, cara? Tá muito quente, tá chuvoso, como é que tá?
Então, São Paulo é uma incógnita, né? Porque na sexta-feira tava um calor e aí no final da tarde choveu. Aí é sempre assim, então não tem como falar como vai ficar o tempo. Mas agora tá um calor, tá calorzão bem, bem forte aqui. Tá, depende para quem também, né? Porque o pessoal de Rondônia lá, o calor não tá. Não é o calor daqui, mas aqui tá um calorzinho sim.
Mas se São Paulo não tiver no mesmo dia frio, calor, chuva e vento, não é São Paulo, né, cara? Então.
Exatamente.
São Paulo sendo São Paulo.
Ô, Ju, diferenciado foi o tempo em Porto Alegre ontem. Eu recebi lá no grupo da rádio a mensagem que tinha vendaval, chuva, temporal. E falta de luz e todas as outras intempéries possíveis da natureza ontem, atrapalhando a transmissão do programa de Natal. Vai ser hoje, inclusive, hein, pessoal.
Opa, então hoje à noite, né, temos o nosso programa de Natal aí, transmitido por várias redes, né, vários canais de transmissão da igreja, da rádio, enfim. Aproveita e vamos lá, pessoal. Mas vamos parar de papo nós três aqui, vamos chamar mais dois super-homens de fé aí para o nosso bate-papo também, né? O pastor Ed e o pastor Joel. E hoje, pessoal, você está nos acompanhando, nós queremos dar uma sequência, a gente está dando sequência no programa que a gente iniciou semana passada, fazendo uma retrospectiva, né, junto à presidência da igreja, nossos vice-presidentes, de como foi o trabalho, os desafios nesse ano completamente atípico, um ano completamente diferente para todo mundo. Né? Então a gente quer saber dos nossos vice-presidentes, como é que eles encararam isso, como é que foi encarar esses desafios em cada área que eles tiveram. Então vamos já começando perguntando para o pastor Joel. Eu vou até, pastor Joel, eu quero vou começar contigo aqui. Eu vou até um pouco antes de 2019 ali, né? Você foi eleito como vice-presidente de ensino da igreja, de repente vem para você uma presidência interina da igreja, aí depois você, né, fica ali acumulando as duas funções de presidência e vice-presidente de ensino, e de repente depois tem a eleição, o pastor Geraldo é eleito presidente, e você reassume a vice-presidente de ensino, e de repente uma pandemia. Como é que é, meu irmão, lidar com tudo isso em tão pouco tempo?
Pois é, Juliano, as coisas aconteceram assim de forma tão rápida, né, que quando a gente vê, já está chegando aí o final do mandato e tantas coisas aconteceram, desde a presidência interina até a pandemia, e com isso a gente teve o trabalho na nossa pasta específica, que é o Departamento de Ensino, claramente prejudicado o trabalho. Mas apesar das dificuldades que houveram aí, das coisas que não estavam planejadas, Deus estava no controle, Deus continuou abençoando o Departamento de Ensino e a Igreja e pessoas bastante capazes para nos auxiliar enquanto isso tudo aconteceu, e as medidas que eram necessárias durante essas mudanças, elas foram tomadas também com a providência de Deus. E pessoalmente foi um desafio e um crescimento muito grande, né? Algumas coisas assim muito rápido, então em alguns momentos, poxa, o que fazer agora, né? Se Deus está propondo isso para que aconteça comigo, então Deus vai prover também os caminhos para a gente trilhar, né? E foi um crescimento pessoal bastante grande, muita aprendizagem com isso tudo também, né?
Ô, pastor Joel, a gente sabe que a bagunça de 2020 não afeta só os nossos trabalhos, mas dentro de casa. E assim, aqui pelo menos, né, assim, todo o apoio que a gente precisava na paróquia, da família ajudando também nos cultos, na preparação dos estudos, a gente recebeu. Como é que foi para você? A família participando da presidência, a família participando da vice-presidência de ensino durante a pandemia também?
O desafio foi verificar, assim, a esposa foi bastante apoiadora, me auxiliou muito, sempre estava ali do meu lado, meu filho também, e nós dois, como casal, a gente teve a dificuldade de acompanhar o filho que teve que fazer desde o dia 18 de março, né, a escola migrou para a educação telepresencial, e as aulas online, então, desde aquele dia, a gente tentar conciliar o nosso tempo para auxiliar ele na aprendizagem dele e acompanhá-lo na adaptação, né? Porque a gente sabe ajudar ele nas aulas de algumas coisas de ciências, de história, de geografia, talvez uma outra coisa de matemática, mas de repente a geometria, outras coisas que a gente já nem lembra que a gente estudou um dia, né? E ele estava lá com aquele conteúdo pedindo auxílio, a gente não sem saber o que fazer. E também o tempo de concentração que diminui, né? Uma coisa é as crianças estarem acostumadas com o mundo digital, né? Com os nascidos digitais. Outra coisa é ele estar vindo desde a educação infantil até o oitavo ano, num processo de ensino-aprendizagem com o professor, né? E ele sendo protagonista junto com o professor da aprendizagem dele, e de repente transportar isso para a tela e não ter o que fazer, né? Então, assim, a gente sofreu um pouquinho com isso aí, essa adaptação, e a gente sem saber como acompanhá-lo. E no meio disso tudo, os desafios do trabalho, né? Teve momentos que a gente foi obrigado a ficar em casa, aí muda a rotina da casa. E aqui, graças a Deus, a gente mora dentro do campus aqui do centro administrativo. A maior parte do tempo a gente pôde executar o nosso serviço do nosso próprio gabinete. Né? Então, isso também auxiliou bastante. Mas a família sempre é fundamental, né? Você citou uma coisa importante aí, na congregação, o pastor tem o auxílio da diretoria, e na congregação o pastor tem auxílio dos próprios membros, aí todo mundo se uniu, né? E é isso que a gente viu aqui também, apesar das dificuldades todas que o momento pandêmico trouxe para nós, ele trouxe coisas boas também, que foi a união de esforços, de medidas e o cooperativismo, né? E a gente sentiu isso bastante na família, isso multiplicou-se, e a gente sentiu isso bastante também aqui entre nós, diretoria nacional, e também com os integrantes dos nossos departamentos e a própria diretoria do conselho diretor, que nos auxiliaram muito, né? Então, a gente cresceu em algumas coisas nesse sentido aí também da união e do cooperativismo.
Ah, certo, professor Joel, mas realmente, quando a gente olha pelo retrovisor assim da vida e vê como foi 2020, te ouvindo falar de tantas coisas, a gente tem que se readaptar em muitas coisas, se readaptar e adaptar às novas coisas que a gente nem imaginava às vezes, né? Rever geometria, rever história, contigo a gente em casa também.
Eu acredito, Juliano, que quem tem criança menor em casa, que está na consolidação da alfabetização, no início da alfabetização, o desafio foi maior, né? Porque, assim, meu filho tem 13 anos, então ele já tem autonomia de estudar, aprender e desenvolver, né? Agora, a criança que está sendo alfabetizada, que não teve a oportunidade de estar com o professor ali, que foi preparado didática e pedagogicamente para isso, né? E aí coloca o pai e a mãe ali, a gente sabe ser pai e mãe, a gente não sabe ser professor, né? E imagina o desafio para esses pais, então, das crianças menores e o desafio para os professores, né? Nós aqui acompanhamos o trabalho das nossas escolas, das escolas luteranas pelo Brasil afora, e a gente vê que a escola teve que se reinventar. E a gente está vivenciando aí uma experiência educacional, né? Algo que fomos forçados e ninguém estava preparado para isso. E essa geração aí vai sofrer uma consequência, especialmente naqueles que estão sendo alfabetizados, né? A gente ainda não sabe como que vai ser, mas algo prejudicial para o processo está acontecendo, né? Então, isso também é verdade.
Alguma sequela deve ficar, né? Mas, gente, ó... também há um pouco mais de um ano, né? Aí o nosso outro convidado, nosso grande amigo pastor Éder, estava em águas tranquilas, navegando por águas tranquilas em Santa Maria de Itibá, e eis que de repente ele vai para o conselho diretor e volta como vice-presidente, eleito vice-presidente de expansão missionária. De repente vem mudança, de repente vem todo aquele aparato para poder ir para o sul, e de repente chega no sul, começa aí a já exercer a nova função, e vem a pandemia, pastor Éder. Como é que foi tudo, encarar tudo isso, meu irmão?
Bem, Juliano, simplesmente, né, você disse, né, vai para um conselho diretor e de repente volta com outro desafio tremendo pela frente, né? Foi realmente um desafio, porque se você perguntar para mim, os ouvintes aí perguntarem o que era um vice-presidente de expansão missionária antes da pandemia, eu não sei te falar. Mas o que, né, era um pastor de uma congregação, uma paróquia, aí eu posso falar um pouco melhor, porque chegamos no início deste ano e logo veio a pandemia, então sim, foi algo bem diferente na minha vida. Mas uma experiência tremenda também, né? Adaptação em todos os sentidos, né? A minha adaptação, nesta nova função que Deus colocou diante de mim, da minha família, a adaptação também no local, junto à minha família, especialmente saindo aí dessa terra maravilhosa, né? Sempre digo aqui, terra que mana leite e mel, nosso maravilhoso Espírito Santo, né? Região serrana que a gente ali estava, e aí toda essa adaptação, né, também aqui em Porto Alegre, diante desta pandemia. Dois filhos, né, o maior já 19 anos, o menorzinho 5 anos, e todo aquele processo de ficarmos em casa, ficarmos presos. Mas eu não reclamo porque Deus tem sido muito bom, né? Deus tem sido maravilhoso demais comigo, com a minha família, com a minha esposa, porque ao mesmo tempo em que viemos para cá, a gente teve assim, o grande privilégio de ficar um bom tempo junto, né? Da família. Então, diante da pandemia, a gente não viajou tanto, mas a gente estava sempre junto com a família, dando este apoio, que com certeza nesse primeiro ano a família iria sentir bastante. E a gente teve assim, o grande privilégio de ficar assim, um bom tempo juntos, finais de semana especialmente, quando eu já não sabia mais o que era, né, passar um final de semana junto com a família. Porque pastor, sabemos que os finais de semana são bem intensos, né, diante das atividades, das programações que nós temos pela frente. Uhum. E aí, nesta nova função, né, como vice-presidente de expansão missionária, aprendendo muito. Depois a gente vai falar um pouquinho de algumas atividades que foram desenvolvidas neste ano. Mas algo muito especial que é levar o amor de Jesus às pessoas e através, né, desta função, Departamento de Expansão Missionária, um grupo maravilhoso que nós temos de pastores e líderes, não posso deixar de dizer isso, nosso coordenador, que é o Marcos Good, aí do Espírito Santo.
Gente boa ele, hein?
Gente finíssima, e uma capacidade tremenda também, né, uma tremenda capacidade aí nesta função. Nós temos o professor do seminário, que é o professor Leonídio, um grande parceiro, né, colega de formatura, pastor Otomar Schlender também, conhecedor da igreja. E aí nós tínhamos o Bobson, né, o Carlos Bobson, que ele assumiu uma nova função e entrou outro do Espírito Santo, de Baixo Guandu, que é o Jader Knightson. Então, assim, uma equipe maravilhosa, participando também aí a Marli, a presidente nacional das Servas, e o pastor Adelar, né, diretor da Hora Luterana. Então, uma equipe maravilhosa que pensa junto, e eles me ajudaram bastante. E agradeci muito também ao pastor Geraldo, que era o vice-presidente de expansão missionária, sempre ao lado, se colocando ao lado para auxiliar naquilo que fosse possível. Então, eu agradeço muito a Deus, porque diante da nova função, do novo desafio, Deus tem colocado pessoas maravilhosas, líderes, né, maravilhosas ao lado, para que juntos, né, possamos fazer esta obra que Deus tem nos chamado a fazer.
Muito legal, pessoal, a gente conhecer aí, assim, apoiam todos os trabalhos dos nossos queridos membros da diretoria nacional, e como isso é importante para uma eficiência nesse trabalho que é tão importante para a igreja. E a gente viu aqui o pastor Joel comentando do apoio que ele recebeu, do pastor Éder. E eu lembro, inclusive, nos cursos que o pastor Éder realizou lá no início da pandemia, março, abril, o filho tocando lá na parte das músicas, dos louvores, conduzindo ali junto à Rádio Cristo para Todos nos cultos. Então, a Ludmilla, inclusive, está assistindo conosco, a esposa dele. Então, assim, como que é muito bom ter esse apoio e como eu estou valorizando isso aqui nessa conversa, que sem isso a gente não estaria capengando aí durante o ano de 2020. Mas, pastor Éder, o senhor falou sobre a transição, que é chegar numa diretoria nacional e receber, então, o cargo de vice-presidente de expansão missionária e conhecer todas as paróquias e realidades diferentes de congregações, enfim, que necessitam de auxílio da igreja. Como que está sendo você poder se aprofundar nessa realidade e poder reconhecer as dificuldades que elas estão tendo? Tem vontade de compartilhar isso um pouquinho com a gente? Como está sendo esse momento, esse aprendizado?
Olha só, talvez eu possa ficar aqui com as palavras, né, do pastor Arnildo Schneider, que sempre dizia: trabalhar aqui é trabalhar numa paróquia maior. Então, a gente, quando sai de uma congregação, tem todos os desafios de uma congregação. Os desafios eram muitos. Eu louvo a Deus, né, por onde eu tenho passado como pastor. No início do ministério, Rio Grande do Sul, 3 anos, uma paróquia um pouco menor. Depois fui para Laranja da Terra, na paróquia Trindade, Alto Criciúma, e Santa Maria de Jetibá, uma paróquia bem maior, né, com aproximadamente 1.500 membros. Então, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas no meu ministério pastoral e poder sempre lidar com pessoas. Então, vindo para cá, os desafios foram muitos, né? Conhecer mesmo a igreja. E cada dia que passa, eu me encanto mais com o trabalho que a gente vê dos nossos pastores e também dos nossos líderes. Uma parceria muito grande. o desafio tremendo assim de pastores nas nossas congregações subsidiadas. Se eu for falar assim, claro, a gente faz o trabalho de forma geral, mas eu me dediquei muito esse ano às congregações e pastores das nossas subsidiadas, que são mais de 90 neste ano de 2020. Então, assim, eu tentei dar um destaque especial, conhecer mais, aprender mais, ver o desafio desses pastores, o trabalho que eles realizam, dar o apoio também, de acordo com as necessidades de cada um, conversando com líderes, reuniões com diretorias e pastores de congregações subsidiadas. Então, assim, foram momentos maravilhosos que tivemos aqui neste ano, conhecendo e auxiliando nesta parte tão importante, né, que é a missão de Deus em salvar as pessoas, e nós, como igreja, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, assim, quando eu falo de 2020, foi um trabalho mesmo mais para conhecimento, e mesmo de forma online, a gente teve assim, o grande privilégio de fazer muitas coisas. Mesmo de forma online, Deus tem nos ensinado que a gente pode fazer diferente, né? E temos feito de forma diferente. Isso tem acontecido. Quando que eu poderia reunir, né, com um pastor e uma liderança, né, ou mais pastores e lideranças num ano só, como nós fizemos neste ano? Então, a gente teve assim, a oportunidade várias vezes de reunir de forma online, ouvir os anseios dos nossos pastores, ver e presenciar os trabalhos que eles realizam, as necessidades. E uma das grandes necessidades, que era até mesmo a questão do material evangelístico, e com o apoio dos leigos, né, esse programa aqui, coordenado aí pelo nosso presidente nacional dos leigos, Juliano, Homens de Fé, esse apoio que nós vamos ter para o próximo ano, que é o material evangelístico para as nossas congregações subsidiadas. E como isso está sendo importante já em todo esse preparo em 2020 para 2021 receber esse material. Foram muitos encontros, foram momentos de preparo para os pastores, para os líderes, para que quando eles receberem esse material, eles possam realmente ali na evangelização fazer grandes e grandes coisas. Então, assim, o desafio tem sido muito, né? E vai continuar sendo com toda certeza. Tive, assim, a oportunidade, Giovanni e nossos ouvintes, de fazer algumas viagens no início da pandemia. Eu cheguei a ir em alguns lugares e conhecer, né, alguns lugares também. Depois isso cessou, mas a gente passou a conhecer de forma online nossos pastores, nossos líderes e os trabalhos que são realizados também em nossas congregações. Muitas vezes se fala, a igreja luterana é uma igreja fria. Olha, eu não vi isso, eu confesso que eu não vi. Eu vi uma igreja quente, quente mesmo, no sentido de que temos muitos pastores e líderes fazendo as coisas acontecerem. A dificuldade maior que eu vejo é que muitas vezes nós não divulgamos o que nós fazemos. Por isso, eu acho que é uma igreja fria, uma igreja que não faz, mas somos uma igreja que realmente fazemos. Uma igreja que temos pastores, líderes ativos aí na missão de Deus. E coisas lindas estão acontecendo em todo o nosso Brasil. Eu tento mostrar isso no programa IELB em Ação, toda quinta-feira, 14h. Então, conversando com os conselheiros, líderes leigos, mostrando um pouco dos nossos pastores, famílias, congregações e algumas ações missionárias. E quando a gente vê essas ações, a gente se encanta. Encanta em ver, né, o desafio dos nossos pastores e o amor pelo Santo Ministério, o amor pela igreja, o amor, né, pelas ovelhas, os filhos de Deus. Enfim, algumas coisas que aconteceram.
Muito bom. A pandemia realmente, pastor, trouxe diversos desafios aí, e a gente estava até conversando com o pastor Joel sobre isso. Inclusive, aqui surgiram algumas perguntas. A galera está participando bastante aqui na Rádio CPT, no Facebook da Rádio CPT. Mas primeiro eu queria mandar um abraço aí, para um alô para a dona Hilda Marlene e para a dona Ângela Werneck, que é a mãe aí do Giovanni, para a Zumira, para a Margarete, para a Jerusa, para a Vanderleia. E eu queria trazer uma pergunta do pastor Joel, relacionado já às dificuldades da pandemia e etc. do Luiz Alberto Splitter. Ele coloca aqui: boa tarde, pastor João Miller. Existe a possibilidade de perdermos o convênio com a Elbra do curso de teologia com o Seminário Concórdia? O Seminário Concórdia não pode dar esse curso aos estudantes do próprio seminário? Manda um abraço aí, o Luiz Alberto Splitter.
Muito bem, Luiz Alberto, obrigado aí pela pergunta. Talvez seja necessário a gente fazer assim, ó, primeiro contextualizar os nossos ouvintes como que acontece a nossa formação teológica, né? O departamento de ensino, ele acompanha o trabalho do seminário e o papel dele é prover obreiros para a igreja e depois promover a educação continuada dos pastores e promover a confessionalidade luterana nas escolas. Então, assim, em resumo, o trabalho do departamento de ensino é esse. E a igreja fez um convênio de mútua cooperação na educação teológica entre a IELB e a Elbra, que é a mantenedora da UBRA hoje, né? E acontecem dois cursos concomitantemente. Um curso é o de teologia, bacharel em teologia na UBRA, e o outro curso é o teologia ministério pastoral para ser pastor da IELB, que esse acontece no Seminário Concórdia. Então, e quando ele diz ali se é possível a gente perder o convênio, é porque tem esse convênio de mútua cooperação. O nosso curso ele é reconhecido pelo MEC através da UBRA, e então a gente faz isso lá. Qualquer pessoa, homem, mulher, de qualquer religião, de qualquer igreja, pode matricular-se nesse curso e fazê-lo ou presencialmente ou por educação à distância. Tem teologia e educação à distância também, tudo com os nossos professores. E para o candidato ao Ministério Pastoral da IELB, ele faz disciplinas exclusivas lá no seminário. Ele estuda manhã na UBRA e tarde e noite no seminário. Então, por isso que é o internato ali e é um curso mais extenso. E ao final do curso, depois de 6 anos, no 6º ano, o aluno faz uma especialização em Ministério Pastoral. Então, ao formar-se, ele fez o estágio de 1 ano em uma congregação, 4 anos concomitantes na UBRA e no seminário, e 1 ano de especialização em teologia e ministério pastoral. Isto para ser pastor da IELB. É possível esse convênio da IELB ser rompido? Não sei qual que foi a palavra que ele usou ali, de perdermos o convênio. Olha só. Quando nós assinamos o convênio, nós nos obrigamos a algumas coisas e a UBRA se obrigou a outras, né? Então, tem ônus e bônus no convênio. E tanto para nós quanto para a Elbra desfazermos o convênio, a gente tem regras para seguir que o próprio convênio já prevê, né? E também o aluno que ingressa num curso superior lá na UBRA, que é o caso dos nossos alunos, quando ele vai para o curso superior de teologia matriculado na UBRA, ele tem o direito de concluir o curso, tá? Então, tem no mínimo 5 anos de mudança aí de regência do convênio, se ele for rompido. O rompimento é assim: não haverá mais novos alunos, e aqueles que já estão matriculados, a gente tem que administrar, então, essas duas fases, se houver isso. Tanto a Elbra quanto a própria Elbe pode decidir em romper o convênio. Mas o que aconteceu o ano passado em Campo Grande, no Conselho Diretor, foi que a igreja estava reunida com os seus conselheiros distritais e líderes leigos distritais e os líderes dos departamentos, todos estavam lá no Conselho Diretor, e lá a Elbra apresentou uma nova minuta de convênio e a IELB concordou, não teve um voto contrário à manutenção do convênio. Então, o que a gente entende é assim: a IELB decidiu continuar com o convênio. A Elbra também decidiu continuar com o convênio. Eles foram lá, hoje o então coordenador de curso de teologia na época era o professor Thomas Raimann, ele estava presente lá no conselho diretor, junto com o capelão geral, o pastor Maximiliano Wolfgang Silva. Hoje o Thomas Raimann é o reitor da UBRA, né, aqui no Rio Grande do Sul. E então as decisões, tanto da Elbra quanto da UBRA, é continuar com o convênio, tanto da IELB, né, quanto da UBRA. Agora, a pergunta ali, assim, o seminário tem condições de oferecer o curso sozinho? Tem. O seminário tem 117 anos. Há 117 anos está formando obreiros para a igreja. ocorre que houve um determinado momento na história da nossa igreja que a igreja quis ter o curso reconhecido e fazer parceria na formação teológica com a UBRA. Então, E o ano passado decidiu renovar esse convênio. Tem chance do seminário ter um curso superior reconhecido? Olha, para ter um curso superior reconhecido tem que seguir regras, requisitos e padrões que o MEC estabelece para a abertura de um curso. Tem que primeiro autorizar lá o Centro Educacional Concórdia, ele não tem autorização para curso superior, então tem que ter uma autorização do MEC, aí tem que fazer adequações, adaptações, submeter-se a critérios deles, e daí depois que ter o curso autorizado, formar uma turma, daí esse curso é avaliado, é reconhecido, é um processo demorado, mas é possível. Ocorre que, em reunião do Conselho Diretor, a igreja decidiu pela manutenção do convênio. O seminário teria condições? Teria, mas essa não foi a decisão da igreja no Conselho Diretor. Não sei se eu respondi lá a pergunta do Luiz Alberto. Muito obrigado.
Bem respondido, pastor Joel. Muito bem contextualizado, muito bem respondido. Pegando o gancho nessa pergunta do Luiz, pastor Joel, nós tivemos, logicamente, no curso, né, da formação dos nossos pastores esse ano, um ano completamente atípico. Os alunos tiveram online, aulas online e tal, né, por EAD. Eu te pergunto assim, você pode ser bem sintético aí na resposta, né? Qual o legado que você vê, assim, pastor Joel, nós podemos tirar desse ano em relação à formação dos pastores? Nesse modelo que nós tivemos que nos readaptar esse ano em relação à aula por EAD, enfim, a gente tem o que aproveitar dessa pandemia, tirar
de bom, alguma coisa nesse sentido?
Juliano, assim que proibido as aulas presenciais, né? O seminário, junto com o curso de teologia da UBRA, já proporcionou o curso de forma online. Então, a Elbra ofereceu para todos os professores do seminário, tanto os que lecionam na Elbra quanto os que são só do seminário, no momento certo, a UBRA já ofereceu a plataforma de educação à distância. A UBRA já chegou a ser a maior universidade de educação à distância da América do Sul, aí a maior do Brasil por um bom tempo. Então, a UBRA faz tempo que tem know-how em educação à distância. E esse know-how da UBRA foi transferido ali para o seminário. Os alunos que precisaram e puderam voltar para suas casas voltaram. E o ensino ele foi telepresencial. E então a gente observou, é claro que há diferença do estudo presencial e do telepresencial, do híbrido e tudo mais, mas o que a gente presenciou é um movimento que já ele está acontecendo naturalmente. Muitas disciplinas do curso de teologia são oferecidas por EAD, existe o curso completo de teologia por EAD, e agora os alunos fizeram na modalidade telepresencial. Então, assim, deu um recado para a igreja, olha, é possível reduzir o tempo de formação, é possível fazer uma formação não somente para pastores, mas dá para formar leigos de forma telepresencial, dá para a gente qualificar a nossa liderança leiga. Nesse sentido, a ET foi reformulada, que é a Educação Teológica por Extensão, tanto de diaconia como evangelismo. O professor Leonídio Gueu está renovando a ET. A ET teve um salto de 100 e poucos alunos para mais de 500 alunos. Então, assim, o legado é, dá para a gente fazer uma formação teológica de qualidade para os nossos alunos na modalidade à distância ou telepresencial, e dá para a gente formar também não somente futuros pastores, mas dá para a gente formar a liderança leiga de forma telepresencial. É isso que eu acredito que a gente tem que tirar como lição neste ano aí.
Muito bem, muito bom. Diga, Giovanni.
Eu queria fazer um comentário a respeito dos trabalhos do pastor Joel, agora para o final do ano, em relação à designação dos estagiários e também dos pastores que foram chamados, que receberam seus chamados. A gente viu que um projeto muito legal, chamado Projeto Aliança, está sendo desenvolvido aí com a Igreja Luterana Americana, e a parceria com a Yelby, né? E eu queria falar que o pastor Joel falasse um pouquinho para a gente sobre como vai ser esse projeto, que pastores estão indo para a África, pastores estão indo para a América Latina, para lugares assim, que normalmente a gente entende que assim, o evangelho está bem precário, e são pastores formados pela Yelby que vão estar tendo essa experiência internacional que, para mim, é muito salutar. É, pastor Joel, como é que está sendo desenvolver esse projeto em parceria com a Igreja dos Estados Unidos?
Talvez para a gente compreender assim, Giovanni, acontece assim, os estagiários, eles são designados pelo Seminário Concórdia. Eu, como vice-presidente de ensino, eu coordeno a recepção dos pedidos e a possibilidade de subsídio para esses locais que pedem subsídio, e então passo para o seminário faz a designação dos estagiários e nós auxiliamos o seminário. Aí nós damos a capacidade e os locais para o seminário poder fazer isso. Então, tem um professor coordenador do estágio lá, que este ano de 2021 é o professor Raul Blum. Até 2020 era o professor Anselmo, que agora é o vice-diretor do seminário. Ele foi escolhido pelo diretor Gerson como vice-diretor do seminário. E para a designação de formandos, é uma responsabilidade do presidente, e o presidente ele é auxiliado pelo vice-presidente de educação e pelo vice-presidente de ensino e pelo vice-presidente de expansão missionária. Então, eu e o pastor Éder auxiliamos o presidente na designação dos formandos. E a IELB assinou um convênio e um projeto missionário com o Departamento de Missão da Lutheran Church, da Igreja Luterana lá dos Estados Unidos, que é chamado Projeto Aliança, onde os americanos eles têm os secretários de missões deles na América Latina, no Caribe, na América Central, na África, na Euroásia, uma região que eles chamam de Euroásia, que atende à Europa e à Ásia. Eles têm os secretários regionais de missão deles e têm um secretário geral de missão, que é o pastor Daniel MacMiller. Então, com este departamento de missão e com estes secretários, a IELB fez um acordo, né? Fez um contrato, né? Nós fizemos um acordo de parceria, um convênio de parceria, esse é o nome, né? Onde eles promovem assim, os locais e os recursos financeiros, eles apontam para nós os locais, os recursos financeiros, e nós nos responsabilizamos em oferecer obreiros da igreja, pastores, missionários da igreja para eles. Esse ano eles solicitaram 5 formandos e tem outros pastores do campo, por exemplo, tem um chamado para o Uruguai, tem chamado para o Panamá, tem chamado ainda para a África, tem mais 2 chamados para a África que a gente está chamando pastores com experiência na área de educação e na área de ensino e pastores do campo aí que estamos conversando com eles, né? Então tem esses 2 aspectos. E esse ano, então, foram 5 formandos. E eles vão passar um período, acho que o pastor Éder pode auxiliar também, né, que o pastor Éder participa ativamente desse processo. Eles vão passar um período na República Dominicana, junto com a família, aqueles pastor que é casado, que tem filhos, eles vão todos para a República Dominicana, e lá eles vão passar por um treinamento na língua, eles precisam fazer o curso de idioma, e precisa ter fluência no idioma inglês ou espanhol, tem um dos países aí que é francês, então eles promovem o ensino do idioma, e também eles vão passar cerca de 10 semanas lá no seminário da República Dominicana por um treinamento de aculturação, de evangelismo transcultural, para que eles possam compreender como que é aí evangelizar numa outra cultura e trabalhar num seminário numa outra cultura, e locais muito distintos, né? Na própria África, que é um continente enorme, com países muito distintos uns dos outros, a gente tem as diferenças regionais aqui no Brasil, imagina lá na África aquele monte de países num continente enorme como aquele, também tem muitas diferenças, e eles dão esse treinamento para os nossos pastores lá na República Dominicana. Então, esse é o convênio, o projeto Aliança que a IELB fez com o Departamento de Missão dos Estados Unidos.
Olha, eu achei um excelente projeto, gente. Vocês estão de parabéns, assim, junto com o presidente Geraldo, de fazer esse convênio. Eu acho que a igreja ganha com isso. Como o reino de Deus ganha, obviamente, mas a nossa igreja também ganha, né? Esses pastores ganharam muita experiência, que vão, quando retornarem um dia ao Brasil, vão ter uma experiência diferente, né? E ter essas culturas diferentes também. Pastor Éder, falando um pouquinho da sua pasta agora, Esse ano, aliás, para o ano que vem, né? Você falou que teve a sua pasta que teve o maior corte no orçamento de 2021. Fala para a gente como é que tá, como é que foi, como é que vai ser essa expectativa para o ano que vem em relação a essa questão, essa readequação, né, do corte orçamentário. Também traz para a gente, pode ser junto a mesma resposta, né, em relação como é que as congregações, o número de congregações subsidiadas para 2021 aumentou, diminuiu, continua igual? E também dentro da mesma resposta aí, né, uma pergunta 3 em 1 aqui, fala um pouquinho também sobre o projeto, né, Parceiros da Missão de Deus, para as congregações subsidiadas.
Muito bem, Juliano. Diante desse ano de 2020, tudo que, né, aconteceu, Deus tem abençoado muito a IELB. Passamos, assim, por uns momentos difíceis, até financeiramente, mês de março, abril, maio, depois deu uma boa recuperada. Estamos aí com boas perspectivas até o final deste ano. Mas, né, já há tempo, diante, né, dos recursos financeiros, a igreja tem aprovado aí um orçamento deficitário. Então, chegou-se à conclusão que isso não pode acontecer, temos que trabalhar com aquilo que realmente nós temos. E no ano de 2021, né, realmente nós vamos trabalhar com aquela projeção de entradas, né, não há mais do que isso. O Departamento de Expansão Missionária ele trabalha com praticamente 40%, né, de todas as entradas aqui no Caixa Central da IELB. Desses 40%, praticamente, né, tudo é destinado às nossas congregações subsidiadas. Sempre gosto de dizer isso, porque o que são as congregações subsidiadas? São locais, né, que começam um trabalho e não têm os seus recursos próprios, mas o trabalho é possível ser realizado diante das contribuições de nossas congregações ao Caixa Central. Eu falo contribuições porque isso está em nosso regimento, cada congregação ela contribui ou é para contribuir ao Caixa Central 11% das suas entradas para que realmente o trabalho possa ser feito e o evangelho anunciado a outros lugares. E nesse ano de 2020 são mais de 90 congregações que recebem auxílio financeiro, uns mais, outros menos. E aí no ano de 2021 nós vamos estar por volta de 70 congregações. Algumas estão se tornando independentes, com seus próprios recursos, né, fazendo seus esforços, mas assim foi bem tranquilo. As congregações estão entendendo também o momento que nós estamos passando, estão sendo muito e muito parceiros mesmo para conosco no entendimento para o ano de 2021. E vamos trabalhar juntos. Tenho certeza que essa obra de Deus, Jesus diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Então a igreja pertence, né, a Deus, no qual Cristo é a cabeça, e podemos confiar em Deus que não vai abandonar de forma alguma a sua igreja. E nós, né, vamos estar junto com os nossos pastores, com os líderes de todas as nossas congregações subsidiadas. Temos coisas maravilhosas acontecendo, por exemplo, o estado do Paraná, Juliano, estado do Paraná, eles têm ali, acredito que são 6 ou 7 congregações, e todo o estado do Paraná, são 10 distritos, todos os distritos estão abraçando essas congregações. Só o estado do Paraná está juntando aí, com ofertas especiais, mais de R$110 mil enviando para o Departamento de Expansão Missionária, para aquelas congregações do Paraná. Então, assim, que são subsidiadas. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo. Mesmo diante da dificuldade, a igreja está se mobilizando e vendo que nós podemos pensar mais do que nós pensamos no nosso próprio local, mas pensar na igreja no geral, pensar no todo. Isso está sendo muito bom. Então, isso nós estamos aprendendo nesta pandemia e muitas congregações estão se mobilizando. Graças a Deus por isso. Louvemos a Deus por isso. A Liga de Leigos também, né, em parceria aí com as servas e os jovens, também estão se mobilizando. Muito obrigado, Juliano, né, de forma pública, expressando aí nossa gratidão pelo apoio também às nossas congregações subsidiadas. Porque pela falta de recursos, como que nós vamos comprar material missionário? Era praticamente impossível. E aí a Liga de Leigos, em parceria com as servas e os jovens, estão sendo parceiros do Departamento de Expansão Missionária e pretendem investir, seu investimento, aproximadamente R$100 mil em material missionário para as nossas congregações subsidiadas. Já fizemos uma lista desse material, estive até conversando essa semana com o Juliano, e eu acredito que nessa próxima semana esse material já estará sendo enviado às nossas congregações subsidiadas espalhadas por todo o Brasil. Um material da Hora Luterana e um material da editora Concórdia também. E porque nós temos um belo material, temos um excelente material, precisamos até mesmo usar esse material e usufruir desse material maravilhoso que nós temos para as nossas congregações. E ao mesmo tempo incentivar as outras congregações já tradicionais, já estruturadas, que adquiram este material, usem o material da Hora Luterana, esse material missionário, evangelístico, que é fantástico, né? O material da editora Concórdia também, a nossa editora, que está sempre à nossa disposição. Essa parceria, parceiros, né, na missão de Deus, é praticamente isso, né? Essa parceria dos leigos, servas, jovens, com o Departamento de Expansão Missionária, em material evangelístico da Hora Luterana e da Editora Concórdia para as congregações subsidiadas no ano de 2021.
Muito bem, pastor Eda. Inclusive, olha, nós temos que já até agendar uma live aí, ó, para a gente bater um papo, eu e você, mais algumas pessoas aí, sobre alguns resultados dessa parceria aí, sobre as cotas, hein? Então já vai abrindo sua agenda aí, que eu vou te passar um recadinho daqui uns dias, aí pra gente fazer uma live legal e trazer alguns resultados, hein? Tá sendo muito positiva a igreja como um todo, tanto as servos, leigos, jovens, enfim, toda a igreja abraçou esse projeto e tá dando super certo, né? Mas muito bem, pessoal. Giovanni, temos alguma participação, algum comentário, alguma pergunta para os nossos pastores aqui participantes hoje?
Temos sim, o Guilherme vai trazer pra gente.
É isso aí. Aqui o pessoal ainda tá participando bastante aqui. E o Luiz Alberto Splitter, de novo, ele vem aqui trazer uma pergunta, só que agora para o pastor Eder. A gente sabe que a Yelb tem uma presença fora do Brasil também, né, com várias parcerias aí, e ele traz uma pergunta relacionada à presença da Yelb na África, né? Ele fala aqui, boa tarde, pastor Eder, e pergunta, como está o trabalho da Yelb em Moçambique? Manda um abraço aí para o pastor Eder.
Muito bem, seu Luiz, né, sempre acompanhando, interessado pela igreja, né, um grande abraço, seu Luiz. Realmente é um trabalho maravilhoso que a IELB faz em Moçambique. Nós não temos hoje ainda um pastor da IELB lá, nós temos uma projeção nos próximos anos, enviar um pastor nosso para Moçambique, mas lá nós já temos seis pastores, e era para acontecer agora em junho ou julho, pastor Joel, a formatura, né? E quantos pastores? 20? 20 novos pastores, é isso aí?
Lá em Moçambique eram 20 novos pastores.
20 novos isso. Pastores em Moçambique, é isso aí. E só que não aconteceu ainda, né? Por causa da pandemia, então toda a dificuldade.
Mas tem uma dificuldade de visto também de os nossos representantes do seminário ir para lá, né?
E então, assim, nós temos seis pastores lá que são remunerados, né? Eles recebem de acordo com a realidade lá do local, mas é um trabalho que é acompanhado bem de perto pelo pastor André Plummer com o pastor Carlos Walter Winter. Então, é um trabalho que eles acompanham de perto, o pastor André envia material para eles. Então faz assim um acompanhamento bem, bem legal, até mesmo auxiliando na formação desses novos pastores. E esses pastores estão formando, quero esclarecer aqui para toda a igreja, porque é uma realidade totalmente diferente lá em Moçambique, uma realidade muito diferente. Esses pastores estão se formando, mas eles estão cientes que eles não irão receber nenhum recurso para ser pastor. Eles vão continuar nas suas atividades, né, como pai, como marido e também como pastor. Hoje nós temos mais de 80 congregações lá em Moçambique, são mais de 8 mil pessoas, se não me falha, é isso mesmo, né, pastor Joel?
Na igreja?
Isso, mais de 8 mil pessoas. E agora nós estamos para formar mais 20 pastores que irão trabalhar de forma voluntária, né, no sentido de eles serão pastores, mas ao mesmo tempo vão continuar suas atividades. Eles estão muito cientes disso e a igreja crescendo dia a dia. Podemos fazer mais? Podemos. Seu Luiz, o quanto nós podemos fazer? E nós vamos fazer. Com toda certeza, com a graça de Deus, nós ainda vamos investir bastante naquele trabalho e não perder tempo, né? Porque o tempo vai passando e ele não volta atrás. E muitas pessoas precisam ser alcançadas com o Evangelho, como já estão sendo alcançadas lá em Moçambique. Um resumo, né, assim, de forma bem sucinta, como está o momento, esse trabalho da IELB lá em Moçambique.
Muito bem, pessoal. Estamos chegando à reta final aqui do nosso bate-papo de hoje. Hoje nós começamos com o pastor Éder, com o pastor Joel, vice-presidente de expansão missionária e o nosso vice-presidente de ensino, respectivamente. Ah, que bom ouvi-los aqui. Podíamos ficar aqui por mais horas e horas e termos assuntos mais de meta, né, Giovanni e Guilherme? Mas tá dando nossa hora aqui. Eu quero, então, voltar a palavra para o pastor Joel para deixar suas considerações finais, depois o pastor Éder.
Muito bem, então, agradeço aí ao Giovanni, ao Guilherme, que está lá em São Paulo, terra querida, e também ao Juliano pela oportunidade de participar aqui do programa Homens de Fé. É, a gente falou do seminário, mas eu queria falar também das escolas, né? Nós temos a Associação Nacional de Escolas Luteranas, a ANEL, que é a Rede Luterana de Educação, que tem um desafio muito grande de manter os alunos matriculados na escola particular de forma híbrida, né, no próximo ano aí. Então, a gente pede que orem pelas nossas escolas. Agora são 35 escolas luteranas pelo Brasil afora. Tem uma aí no Espírito Santo, né? E a gente sabe como que as escolas estão passando dificuldades. Então, orem por esse trabalho, porque nas escolas nós temos cerca de 18 mil alunos, onde há sempre um pastor capelão, somando todas as escolas, né? Sempre há um pastor capelão, tendo a chance de promover o evangelho entre essas crianças e as suas famílias. E se a gente estender, então, da família, do aluno para a família, a gente atinge cerca de 60 mil pessoas com as nossas escolas, né? Então, que Deus abençoe o trabalho da ANEL também. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência e que Deus abençoe o programa Homens de Fé. E em nome do seminário também agradecer a Liga de Leigos pelo auxílio financeiro que sempre é dado lá para o seminário. E o seminário ajuda sempre na formação dos alunos e na manutenção do seminário. Muito obrigado pelo auxílio que vocês sempre dão lá para o Seminário Concorde.
Pastor Éder?
Muito bem. Eu quero também agradecer, Juliano, por essa oportunidade, por esse convite. Muito bom a gente poder falar de um assunto tão especial, que é a missão de Deus. E eu não poderia deixar em branco aqui o Gabriel de Abreu perguntando: algum programa para a plantação de novas igrejas, ou esse trabalho seria particular em cada distrito ou congregação? Mesmo na reta final, né, dizer assim que nós temos uma boa formação de nossos pastores. Eu e o pastor Joel temos conversado muito sobre a questão de plantação de igrejas, na formação, né, dos nossos pastores para esta área. Inclusive, três de nossos formandos que estão indo para aqui a América Central, não sei se é dois ou três deles, estão indo para um trabalho de plantação de igrejas. Inclusive, é um trabalho que eles vão fazer acompanhado pela nossa igreja mãe, né, o Sínodo de Missouri, esse projeto Aliança. E eles vão ter toda uma preparação ali, final de fevereiro, março, em abril, e temos aí a ideia, a perspectiva, se tudo transcorrer bem, eu, pastor Joel, de também, na República Dominicana, estar participando com eles desse projeto, conhecer mais de perto, né, como é esse projeto de plantação de igrejas. É feito na nossa IELB, estamos caminhando, né, estamos caminhando nesse processo, nas congregações, no distrito, igrejas novas e assim por diante. Mas queremos trazer ainda mais, para que possamos, né, crescer e continuar crescendo como Deus tem feito na nossa vida e através de nós até o presente momento. Muito obrigado por esta oportunidade, que Deus abençoe todos vocês e continuemos sempre firmes juntos na missão de Deus, sendo instrumentos nas mãos do Senhor.
Tá certo. Olha, pastor Joel, pastor Éder, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês dois são duas pessoas muito queridas. Claro que posso chamá-los, somos amigos aí. Sempre a gente está batendo papo aí pelos corredores das reuniões online que nós temos sempre pela igreja. Olha, que Deus continue abençoando vocês ricamente no vosso trabalho. Se 2020 foi desafiador, 2021, então, tem muita coisa para vocês trabalharem e fazerem pela frente. Olha, que Deus abençoe vocês ricamente. Tá? E conta sempre com a 3LB, com todos. Posso falar aqui o nome da GELB também, o nome das servas. Conto com os departamentos da igreja, nós estamos juntos sempre. Não é isso, Giovanni?
É isso mesmo, Ju. E olha, eu tenho certeza de que a uma hora do Homem de Fé é mais curta do que a hora normal, porque a gente tinha muito assunto para trazer. Eu queria trazer sobre o MML, as mudanças na direção do seminário com o pastor Joel ainda, todo o detalhamento do projeto da parceira na Missão de Deus aí com o pastor Éder, os materiais que ele recebe, os vídeos, as fotos, enfim, todos os comentários que o pessoal que está sendo ajudado está retornando para a gente. Enfim, agradecer especialmente o pastor Joel por ter conduzido a gente no período interino que ele foi presidente ali. Lembrar que ele fez uma devoção incrível no CA, falando sobre o 7 Eu Sou, que eu lembro muito bem dele. Enfim, dizer para ele que ele foi um líder para a gente, que a gente precisava naquele momento. Muito obrigado, pastor Joel. E o pastor Éder é uma pessoa muito especial para a gente, que também atuou na 3NB, mesmo que brevemente, e que participou ali de todo o processo de transição conosco. Vocês são essenciais na IELB hoje. Enfim, são os nossos grandes homens de fé do programa que nós estamos fazendo aqui. Enfim, desejar novamente meus sentimentos à família do pastor Martinho e esperar que semana que vem ele esteja conosco, junto com o pastor Ayrton, para a gente retomar a retrospectiva da diretoria nacional. No mais, um grande abraço para os nossos amigos que estão nos assistindo, aos convidados e a vocês, pessoal. Juliano, Guilherme e Rodrigo lá na rádio. Tchau, tchau.
E...
Bom, o Giovanni já falou tudo que tinha para falar, então eu só vou deixar o meu agradecimento novamente aí pro pastor Joel, pro pastor Éder. Vocês são realmente essenciais para nossa igreja. E eu queria mandar um abraço também para todos, pro pastor André, que foi citado aqui também. O pastor André foi meu pastor aqui no Osasco. Foi um desafio legal, muito bom. E mandar um abraço aí pro pessoal da Rádio CPT que tava ouvindo a gente, nossos ouvintes. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa.
Tá certo. Valeu, Gui. Pastor Joel, pastor Éder, mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Como já falei, que Deus contribui com vocês ricamente. E convido todos vocês para estarem conosco hoje à noite na live da 3LB, na Palavra do Presidente, às 19h30, na fanpage da 3LB. Hoje nós vamos conhecer o distrito Rio Doce, aqui do Espírito Santo. Tá bom, gente? Semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Programa de Fé. Uma boa abertura para todos vocês. Até semana que vem. Tchau!